Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sportingista é Assim. Mais uma vez agradecer a quem ouviu o episódio anterior e agradecer também à convidada de hoje, a Maggie, que teve aqui alguns problemas em aceitar para fazer parte do próximo episódio, mas que aceitou e agora está aqui de corpo e alma. Por isso, obrigado, Maggie, mais uma vez por teres aceito aqui participar no episódio.
Olá, Gonçalo. Agradeço o teu convite. É sempre um grande prazer falar sobre Sporting com Sportingistas e para Sportingistas.
Antes de até de começarmos a nossa conversa, porque eu sei que tu foste ao estádio do Arsenal e és a primeira pessoa com quem falo que foi ao estádio do Arsenal, eu queria te perguntar como é que foi assistir ao golo do Pote ao vivo? Um golo incrível que há de ser daqueles que ficam para sempre na memória, não é?
Opa, é daquelas coisas que se calhar só vai acontecer uma vez na vida, ter a possibilidade de ver um provável Puskas, que eu acho que se não for dado vai ser muito injusto. Ao vivo e a cores, e depois ainda por cima, no meu primeiro away, com a minha claque, num ambiente incrível, num estádio espetacular, com uma emoção daquelas, eu acho que foi uma noite perfeita, acho que não teve todos os ingredientes e mais algum, para eu nunca mais me esquecer disto enquanto for viva. Foi espetacular, a comemoração também, porque nós não estamos habituados a comemorar os golos assim com os jogadores em Alvalade, porque existe aquela distância física do fosso que nos impossibilita de ter o contacto muito próximo com os jogadores, e os relevados da Premier League são espetaculares nesse sentido. Foi uma emoção que, quando falo, ainda me arrepio.
Deve ter sido incrível. E voltando um bocadinho atrás, eu gostava de saber como é que tornaste sportingista. Como é que essa paixão cresceu? Recordas-te?
Olha, nem eu sei como é que eu me tornei, sei lá, eu acho que já nasci. O meu pai sempre foi sportinguista, eu, portanto, sou a mais velha de três irmãos, a minha irmã também foi sportinguista, também é sportinguista, talvez as meninas do pai, seguimos o nosso pai, e depois tenho um irmão que, pronto, que degenerou, mas eu estou tudo bem. Mas o meu pai não era nada assim, o meu pai que não era nada como eu sou muito mais emocional, sou muito mais expressiva e expansiva. O meu pai sempre foi um sportinguista muito calmo, mas sempre muito coerente, e eu habituei-me sempre a ouvi-lo falar do Sporting com uma emoção muito grande, sempre com um grande orgulho, sempre com uma grande honestidade. E depois o círculo de amigos do meu pai também eram todos sportinguistas, portanto, com quem o meu pai se dava mais também era. E depois, vindo de uma vila pequena, onde toda a gente se conhece, onde toda a gente partilha todos os passos e praticamente todas as conversas, e há uns anos atrás, porque o meu pai já cá não está neste mundo, mas quando estava era uma pessoa que foi muito ligada ao desporto, foi... era árbitro, e então eu sempre, eu ia para onde ele ia, eu ia atrás, porque eu sempre fui muito ligada também a desporto e sempre gostei muito. Eu devia ter nascido rapaz, basicamente.
Mas as mulheres também podem gostar de desporto.
Sim, exato, mas pronto, na minha altura, naquela altura, exato. Enquanto as minhas amigas, já foram outros anos, não é? Parece que não, mas eu já tenho alguns anos em cima. Enquanto com ela estava a fazer outras coisas ditas de raparigas, eu andava atrás do meu pai, eu ficava em casa a ver futebol, ficava em casa a ver o torneio das Cinco Nações em rugby, e gostava de ouvir ciclismo, ouvir os relatos do hockey e patins no rádio com o meu pai. Portanto, talvez tenha vindo daí essa admiração pelo Sporting e pelos atletas do Sporting. E depois tínhamos aqui no meu distrito, uma grande referência do Sporting, que era o Fernando Mamed, que é de Beja. E aqui da terra de onde eu sou também tínhamos muitos ciclistas, e alguns deles ligados ao Sporting também, sportinguistas. Portanto, eu acho que foi fácil a minha entrada enquanto sportinguista, mas devo admitir que aqui a minha terra tem muitos benfiquistas também, muitos mesmo, e não é fácil continuar.
Quando pensas assim em pessoas que representam o sportinguismo, acaba por ser o teu pai, não é?
Sim, o meu pai tem algumas personagens, algumas pessoas que para mim são personagens da minha terra. Tenho o Sr. Chico, que eu também via sempre como uma referência, falava sempre com muito orgulho. Quando ele falava, eu simplesmente parecia que o tempo à volta dele parava, ficava a ouvi-lo falar das histórias, dos cinco violinos, do Peruteu, do Joaquim Agostinho, e era muito expressivo e depois era muito alegre, muito, muito comunicador, e eu adorava ouvi-lo a falar. E pronto, graças a Deus. Depois, mais tarde, quando abrimos o núcleo aqui, ele fez parte sempre da gestão do núcleo. Estávamos sempre a tentar puxar para lá. Anda cá, rapariga, tu é que és boa, porque estás sempre a defender o Sporting em todo lado, porque eu já era conhecida na defesa do Sporting. Sempre fui. Eu sempre tive assim uma atitude um pouquinho ultra, apesar de não ser ultra das claques. Acho que a atitude ultra tem-se na defesa e no apoio constante que temos da equipa, do clube que amamos. E sim, mas foi o meu pai, sim. Definitivamente foi o meu pai.
E tens pena, por exemplo, já não vês ciclismo, porque acabou por ser
Claro que sim.
algo que fomentou o teu sportinguismo desde cedo. Sentes essa falta?
Claro que sim, claro que sim. Sinto bastante, porque nós do interior, longe da capital, longe de Lisboa, não tínhamos muitas possibilidades, ainda por cima, vindos do meio um bocadinho mais desfavorecido, em que não tínhamos muitas hipóteses de ir a Lisboa ou fora mesmo, porque a maior parte dos jogos eram tudo de Lisboa para cima, aqui de Lisboa para baixo, talvez Portimonense, Farense, quando havia jogos, talvez pudéssemos ir ver, mas nessa altura também não era muito frequente essas equipas estarem na primeira divisão. Portanto, nós habituámos-nos a ver o Sporting como uma coisa um bocadinho mais distante. E quando era o ciclismo, era o Sporting em movimento, não é? Ver ali no meio daquele clarão enorme de camisolas, a listada verde e branca a aproximar-nos, era qualquer coisa que nos arrebatava. E claro que sim, íamos todos para a estrada, logo de manhã, para ocupar o melhor lugar, com as bandeiras, com os cascões, que era para quando eles passassem. Nós pelo menos sentíamos nessa altura como partes integrantes do Sporting. Sporting Clube de Portugal, aí estar.
Faz falta esse ciclismo.
Sim, o ciclismo foi muito importante. E quando voltou, na altura com o ex-presidente, com o Dr. Bruno Carvalho, quando voltou, foi uma grande felicidade. Muito, mesmo muito. O meu pai já cá não estava, mas eu só me conseguia era lembrar dele, enquanto é que ele ficaria feliz por não ver outra vez o ciclismo na estrada. Sim.
E há pouco falaste das vezes que, não tantas, mas que iam ver os jogos fora relativamente perto,
Sim.
Portimão. Havia mais alguns sítios que vocês iam ver os jogos fora?
Não, eu não
Era
fui.
mais aí no Algarve.
Também não. Sim, no Algarve já foi tudo já depois de. Sei que o primeiro jogo que eu vi de uma equipa do Sporting foi uma final da taça. Uma final da taça no Jamor. Salvo erro, foi em 94, foi contra o Porto. De que depois resultou do empate e fomos numa excursão daqui. E depois tivemos ao fim de 5 dias que fazer a finalíssima e acabámos por perder. Portanto, essa foi a primeira vez que eu vi um jogo de futebol do Sporting. Nunca.
Lembras-te o que é que sentiste, por exemplo, nesse dia?
Ah, oh, sei lá. Nós.
As memórias que tens, as
Sim.
memórias que tens.
Ah, senti o meu coração muito apertado. Primeiro, porque era a primeira vez que ia ver uma equipa do Sporting e depois, porque era uma final de uma taça, portanto, que era no Jamor. E foi a primeira vez que eu também fui a uma final da taça. E o Jamor tem um encanto muito grande. Eu ouvia as pessoas falarem, mas não sabia bem o que era. E realmente, sim, nós fomos logo de manhã, passámos o dia, foi tipo romaria. Fui com boas amigas, que ainda hoje também são malucas por o Sporting. Ainda continuo a ir ao Alvalade, talvez não tanto como eu, mas só porque não podem. Ou só porque tem outro feitio, ou só porque tem outras prioridades. Eu também, durante alguns anos largos, pus outras prioridades à frente, compromissos familiares e outras situações de saúde que de vez em quando aparecem, mas não. Sim, dá de. Portanto, foi uma emoção muito grande, até porque era nova. E aparecia mentira, finalmente, ao fim de tanto tempo, ao fim de tanto tempo de amor, finalmente ia conhecê-los. Este nessa equipa, recorda-me, estava o estava o Figo, jogava o Figo, salvo erro, acho que foi em 94 que isso aconteceu, sim. Já foi há bastante tempo, mas pronto, ainda me consigo lembrar que nós empatámos. Estava o Cadete, estava o Paulo Sousa, o Capucho. Sim, era tudo malta boa.
Sportingista.
Sim, sim.
Já falaste do teu primeiro jogo ao vivo do Sporting, foi no Jamor contra o Porto. Recordas-te do teu primeiro jogo em Alvalade? Quando é que foi e contra quem é que foi?
O primeiro jogo em Alvalade já foi no estádio José de Alvalade. Foi o Sporting Benfica.
Uma boa estreia.
Sim, foi o Sporting Benfica, foi uma estreia. E foi nesse jogo que eu percebi que não conseguia ver o jogo na central. Porque ele viu o jogo inteiro, viu o jogo inteiro em pé, não conseguia ver. Simplesmente foi também com o pessoal daqui. Pá, e assim, as pessoas gostam de ver os jogos mais descansadas, gostam de ver os jogos mais tranquilas. Obviamente, nós quando íamos assim em excursão, conseguíamos encontrar bilhetes para toda a malta junta. E pronto, ia nesse jogo, estava sempre a ser mandada sentar e falar mais baixo. E foi assim um bocadinho a descoberta de que o meu lugar era na curva.
Foi descobrindo esse sentimento.
Sim, sim, sim.
E a verdade é que agora, mais ultimamente, tenho visto que acabas, sim, por ir a mais jogos em Alvalade e a mais jogos fora. Acabas por ir sozinha ou consegues relacionar-te com pessoas e criar amizades por causa do Sporting?
Sim, consigo. Mas eu quando não tenho boleia para ir ou quando não tenho malta para ir, eu não me atrapalho, eu vou sozinha. Eu pego o carro e vou, só que agora está um pouquinho mais complicado por causa das despesas, porque uma pessoa que mora longe é completamente diferente do que as pessoas que moram em Lisboa, não é? Vocês que já saem do trabalho, não têm que estar, entre aspas, a perder dias de trabalho, não têm que estar a gastar muito em gasolina nem em portagens. Eu, para ir a Alvalade, por exemplo, tenho que tirar um dia ou tenho que tirar a tarde. No caso, quando são os jogos, a meio da semana. Quando são os jogos ao fim de semana, já não é assim, porque não trabalho ao fim de semana. Mas o pessoal com quem eu costumo ir, que são meus colegas de bancada de Gamebox, trabalham e também são jogadores. Portanto, nem sempre dá para ir. Quando isso não acontece, vou de comboio ou vou de autocarro. E depois chego às tantas da manhã, mas no outro dia, com um dos frios, já estou em pé, pronta para trabalhar. Enquanto for dando, vou fazendo assim. Há situações mesmo, e digo assim, às vezes quando os jogos correm mal, porque é muito complicado fazer 300 km para baixo, porque eu sou do Sul, quando temos derrotas é acima, não é? Já não quero saber, ando aqui a estragar a minha saúde, a estragar o meu trabalho, estragar...
É aqueles mini momentos de pressão que nós... colocamos em causa tudo.
Exato, mas é que custa bastante a estrada, só vimos a estrada, nunca mais chegamos a casa, mas pronto, depois passa uma semana e as saudades começam a ser muitas e já não consigo, já estou a tentar organizar, porque na outra semana já está lá.
Acabaste por criar muitas relações de amizades por causa do Sporting, conhecer pessoas.
Sim, sim, conheço, sim. É como se diz, e é verdade, o Sporting somos nós, e muitas relações de boas amizades que eu tenho a certeza que vou ficar para a vida inteira. Não os conheço há muito tempo, conheço-os relativamente há coisa de uns 6, 7 anos, mas sim, muito boas amizades, pessoas que estão sempre disponíveis para me ajudar, pessoas que estão sempre disponíveis para tudo aquilo que eu preciso, inclusive, sei lá, pessoal da CLAC e pessoal também amigo com uma pessoa e depois também vai fazendo amizades ali nas relotes e vamos ficando conhecidas. Estou sempre pronta, olha, qualquer coisa precises, às vezes, alguma coisa, se alguém se meter contigo, porque pronto, às vezes assim há um ou outro assim, mais ali do outro lado, da segunda circular, pode-se armar em parvo. Tens aqui o meu número de telefone, qualquer coisa, estamos sempre disponíveis para ti. Sim, eu tenho a certeza que esta união é uma união de uma verdadeira família.
E há pouco estavas a falar naquelas vezes que o Sporting não vence e acaba por perder e só vês é estrada. Como é que nessas derrotas, como é que tu lidas com as derrotas?
Mal. Ainda continuo a lidar muito mal. Exato. Ainda continuo a lidar muito mal. Eu sei que faz parte do jogo, eu sei que só há 3 resultados possíveis, mas eu continuo a lidar muito mal, apesar de, pronto, nós termos muito tempo em que não ganhamos nada e que não ganhamos nada. Já tivemos assim duas travessias do deserto. Opa, mas é muito complicado. É assim, tipo, um humor de segunda-feira de manhã. É melhor não me dizer nada porque, pronto, já sabem como é que eu sou. Às vezes dizem-me assim uma piada ou outra e depois, sem querer, posso dizer uma ou outra também um pouquinho mais. Mas não é por mal, é só porque eu lido mal, só por isso. Não, não, eu já estou melhor. Eu já comecei a interiorizar que não posso ser assim, tenho que ser um pouquinho mais calma e que isto tudo faz tudo parte do jogo. É verdade, talvez desde que tenho este mister à frente, vejo sempre com aquela serenidade e com aquele humor. Já consigo perceber que se calhar, mas pronto, eu sou muito nervosa e depois os nervos.
Claro, e a emoção está sempre ligada e é normal que nós queremos que o Sporting ganhe
Ai,
sempre.
mas que um dia que não seja assim, então também andamos aqui um bocadinho mortos, um bocadinho dormentes, sem fazer nada, não é? Este ano tem sido complicado.
Muito, muito. Mas a verdade é que, independentemente de estarmos a perder ou ganhar, acabamos por estar lá sempre, não é? Até porque há pouco estávamos a falar de como é que reagias nas derrotas. Eu quero saber como é que tu, especialmente, também reages nas vitórias. E se calhar perguntar-te em quem é que pensaste assim que fomos campeões na época 2020-2021.
Claro, do meu pai, claro, obviamente que sim, lembrei-me só dele, lembrei-me só dele, das conversas que nós tínhamos, inclusive de vez em quando até comento, pronto, das pessoas às vezes me dizerem, ai, mas estás tão bem conservada, tu consegues manter esse espírito jovem, pareces uma miúda, não sei o quê, e depois, olha, eu fiz um acordo que não envelhecia enquanto o Sporting não fosse campeão. Não precisava, mas o meu pai infelizmente já cá não está, mas pá, não precisava também de ser um acordo durante tanto tempo, né? Claro que pensei nele, porque no último ano antes de dois, portanto no em 2001, 2000, em 2000, quando nós ganhamos e portanto depois daquela travessia grande, o meu pai ainda festejou o último campeonato connosco, portanto andámos por aqui. Já não estava bem, mas andámos por aqui a buzinar até acabar a buzina, aqui por a terra. E agora, quando fomos há 2 anos, pela primeira vez fui em Lisboa, portanto não conseguia, era uma emoção muito grande, parecia que me faltava alguma coisa se ficasse aqui. Podia ter festejado com o meu pessoal daqui, podíamos ter festejado no núcleo, não, mas eu peguei e fui para Lisboa, porque sentia que parecia que em Lisboa estava um bocadinho mais perto dele. E então foi para lá que eu fui. Fui festejar, porque festejar, e mais do que festejar, extravasar tanta coisa que estava aqui durante tantos anos. Tanta humilhação, tanto roubo, tanta sacanice que fizeram com o Sporting, tantas saudades que eu também tenho do meu pai e também de outras pessoas que entretanto partiram assim, e depois também pela primeira vez, não é? Como tem muito mais pessoas também amigas em Lisboa, portanto fui festejar com eles.
Lembras-te o que é que sentiste?
Sei
Ficaste,
lá.
obviamente, ficaste naturalmente feliz, não é? Mas foi uma grande
Eu
travessia.
fiquei espantada. Fiquei espantada porque não estava sinceramente à espera que tivesse tanta, 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 tanta gente. Eu acho que as pessoas, porque se diz, porque em Portugal há mais benfiquistas do que há sportinguistas, provavelmente poderá haver, mas tão fiéis quanto nós, não. E fiquei espantada principalmente com muita malta nova. Muitos, muitos miúdos, muita malta teenager, muita malta na volta dos 19, 20 e poucos anos, completamente maravilhados. E eu ainda hoje continuo a ficar abismada. Como é que, pessoal, é tão difícil passar sportinguismo, é tão difícil passar essas emoções quando o nosso clube não ganha. É muito mais fácil ser daquele que ganha do que aquele que não ganha, obviamente. E ver tanta malta nova ali à minha volta a festejar como se fosse o último dia do mundo, achei maravilhoso e fartei-me de chorar de emoção.
E por isso, o que é que o Sporting representa na tua vida?
O Sporting representa muito na minha vida, muito. Representa, primeiro, o amor enorme, o amor mais constante. O amor mais constante, o meu primeiro amor e provavelmente será o último também, até que cá neste mundo andar, de certeza que vai ser. Vai ser também, obviamente que eu não ponho aqui comparação com pessoas a nível de família, porque são amores diferentes, mas são amores que também me induzem ou me transmitem sentimentos, dois sentimentos de apoio e de defesa constante. Ao pé de mim ninguém fala mal do Sporting, isto é, ponto assente. E ao pé de mim, toda a gente tem que me topar, porque eu ando sempre a Sporting, portanto, eu não tenho qualquer problema e adoro andar com o Sporting, vestida de Sporting, só não tenho o Sporting tatuado.
Mesmo depois de uma derrota?
Sim, ainda mais, era o que eu ia dizer a seguir, porque parece que me sinto mais sportinguista nessas alturas, nas alturas em que parecia que era muito mais fácil fechar a porta ou deixar para trás, ah, quero saber, eles é que ganham e andei aqui a chatear-me. Parece que é nessas alturas que o sentimento que eu tenho dentro de mim, que eu nem sequer sei explicar de onde é que vem, é uma coisa incrível, que é uma sensação de proteção, é uma condição de defesa. Estou sempre na primeira fila, estou sempre com as garras afiadas. Qualquer coisa que me digam uma, ouvem duas ou três. Portanto, a maior parte das pessoas já nem me dizem nada, não é? Portanto, sinto ainda muito mais necessidade de estar presente em Alvalade, nas alturas em que eles estão mal, nas alturas em que as coisas estão a correr mal, para tentar levantar o ânimo, para tentar mostrar que nós na bancada fazemos o nosso papel, eles no campo também têm que fazer. E às vezes há dias que correm mal, mas pronto, as coisas dão a volta por cima, mas nós estamos sempre lá. E quando não está um, está o outro. E eu, se possível, quero lá estar sempre, durante muito tempo.
E tentas tornar pessoas sportinguistas junto de ti e incentivar essa mentalidade de ir ao estádio, de ser mais presente, tentas?
Sim. Tornar pessoas sportinguistas, não sei. Eu não sei se consigo tornar pessoas sportinguistas, mas agora sei que há pessoas, há miúdos, há miúdas também, que entre aspas, não sei se me admiram, mas pelo menos que me têm como referência, sim. E pronto, e eu tenho todo o prazer em levá-las comigo, tanto a Alvalade como a outro sítio. Tenho uma miúda, por exemplo, aqui perto, que obviamente que ela já é sportinguista ou já era sportinguista, mas que agora tem ido bastante comigo ao estádio. E é uma emoção enorme, não é? Dizem que o pessoal daqui diz que eu sou a de influenciar mal as raparigas. Opa, e eu tento tirar o pessoal, se calhar. Eu não faço nada disso. É só que as pessoas veem e veem que é possível ser sportinguista ou ser gostar de futebol, ir à bola e fazer isso de uma maneira normal, de uma maneira normal. Portanto, não sou menos mulher por ir à bola. Também uso saltos altos, também gosto de fazer as coisas que todas as mulheres gostam de fazer. Mas também gosto de apoiar e gosto de estar logo lá à frente e pronto, agora já não podemos entrar com tambores nem nada disso, nem com bandeiras. Mas é conto com tudo aquilo a que tenho direito e aquilo que o Sporting precisa.
Relativamente a isso, sentes que podes sofrer algum preconceito porque és uma mulher e porque gostas de futebol ao mesmo tempo?
Sim, completamente. Sim. Nos meios pequenos um pouquinho mais ainda, não é? Esse preconceito, ah, maluca, qualquer coisa de Sporting, até mesmo às vezes nas redes sociais, que eu gosto de partilhar momentos de sportinguismo, de quando eu vou ao estádio, de quando estou nas relotes, de vídeos, ah, lá está, aquelas publicações malucas. Por outro lado, há pessoas, mesmo não sendo sportinguistas, que gostam de ver, porque acham bonito eu partilhar essa emoção e essa paixão que tenho, sem preconceito nenhum. Também é mesmo, a minha intenção também é mesmo para desmistificar esse preconceito muito feio de que há coisas para homens e há coisas para mulheres. O futebol é uma coisa que nos liga e o Sporting, para mim, é muito mais do que futebol. É um sentimento.
E eu sinto que, por exemplo, quando partilho as coisas no, nas redes, é no sentido de mostrar o sentimento e de partilhar com pessoas, por exemplo, que estão longe e querem viver o Sporting e que não imaginam como é que são. E, portanto, nunca é
Exato.
no sentido de gabares que vais aqui e que vais ali, é no sentido de
Pelo amor de
mostrares a tua
Deus.
felicidade e o teu sentimento, naturalmente, certo?
Completamente. Nada, nada. Eu nunca, isso é essa intenção, nunca a farei, porque não faz parte da minha maneira de ser. Eu tudo aquilo que faço é com emoção, muitas vezes até irracional, que às vezes podia ter pensado, ah, se calhar não devia ter publicado, se calhar devia ter pensado duas vezes antes de responder assim, mas pronto, é tudo ali muito na base da espontaneidade. E também para, sei que há muitas pessoas que até gostam de ver e me agradecem por mostrar o ambiente, por mostrar aquilo que se vive, por mostrar a minha maneira de viver Sporting, como se calhar tu tens a tua, outras pessoas terão a deles, eu tenho uma maneira de viver Sporting, outras pessoas têm outras, mas somos todos Sportinguistas, ninguém é mais nem menos Sportinguista, por isso somos todos, fazemos todos parte do mesmo clube.
E para terminar, eu gostava de perguntar, Maggie, se te imaginas a viver sem Sporting? Como é que seria a tua vida sem Sporting?
Eu já pensei nisso. Provavelmente haverá algum dia em que eu vá deixar de ir, né, de conseguir ir, porque não é fácil nós conciliarmos tanta coisa vivendo tão longe. Mas não, obviamente, o Sporting faz parte de mim e quando eu morrer, quero ir com a verde e branca vestida. Quero uma bandeira em cima do meu caixão e quero o hino do Sporting gravado na minha lápide.
Ótimo.
Mais
Mas
nada, acho
não te
que é a
imaginas
melhor
então
coisa que
viver sem
pode.
Sporting, não é? Sem jogos, sem modalidades, não te imaginas a viver sem Sporting, na
Não,
verdade.
não, não, não. Eu durante muito tempo joguei handball quando era federado. Sim, eu também joguei futebol, joguei futsal. Portanto, sempre tive assim um pouquinho, pronto, mas andava sempre ali com as modalidades, sempre. Até porque nós aqui também na minha terra também sempre tivemos uma grande ligação com o hóquei e eu adoro, adoro, adoro tudo o que diz respeito ao Sporting, nem que seja o Berlinde, nem que seja qualquer coisa para mim. Eu nem sequer gosto muito de futebol, eu só gosto,
Sim,
não
sim,
é?
sim.
Mas para mim o que me interessa é o Sporting, mas nada, eu sou o Sporting. Não vou à bola porque gosto de ver bola, porque se eu gostasse de ver bola, se calhar ficava em casa que via melhor. Eu vou lá para viver o jogo e para fazer parte do jogo, porque nós, quando vamos, também fazemos parte do jogo.
Então é certo que nunca vamos ver uma Maggie sem Sporting, é isso.
Nunca.
Boa.
Isso é quase garantido. Não sei, desta água não beberei, não sei o dia da manhã, sei lá, de situações de vida, mas a nível do sentimento, não, isso não, nunca na vida. O Sporting faz parte de mim, eu sou Sporting.
Ótimo. Obrigado, Maggie, mais uma vez.
Olha essa, Deus saudações.
Agradecer também a quem tem ouvido e quem ouviu este episódio e dizer que estamos nas redes sociais. Podem seguir o Sportingista é assim em todas as redes sociais, à exceção do Twitter, que nos podem encontrar se pesquisarem o Sporting é assim. Mais uma vez, obrigado a quem ouviu e espero que continuem a ouvir os próximos episódios.
Sportingista é assim, rapaziada, hoje são bem o que eu lhes digo.